Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 592, Os Animais e o Homem. É uma questão ampla, é uma questão bem-humorada, é uma questão profunda. Vamos lá. Pergunta Kardec. Se compararmos o homem e os animais em relação à inteligência, parece difícil estabelecer uma linha de demarcação, porque alguns animais têm, sob esse aspecto, o da inteligência, notória superioridade sobre certos homens. Quer dizer, vamos lá, Kardec primeiro está dizendo que os animais têm inteligência, o que hoje, século XXI, ninguém contesta, mas isso foi um tema polêmico por muito tempo. Dois, ele diz que tem animais que parecem mais inteligentes do que certos homens. Não me pergunte quem são esses certos homens que Kardec pensou aqui. Mas isso é exposição. A pergunta central é: existe uma linha de demarcação que pode ser estabelecida de maneira precisa? Esse é o ponto, né? Qual é a característica? Porque Kardec está dizendo, olha, se eu for avaliar pela inteligência, tem animal que ganha de certos seres humanos. Então, como é que eu diferencio? Qual é a característica que eu posso utilizar para diferenciar o animal do ser humano? Resposta, né? Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa. Conclui Kardec a pergunta. A resposta é longa, a gente vai destacar os pontos principais. Quanto a esse ponto, os vossos filósofos não estão de acordo em quase nada. Quer dizer, as pessoas, os filósofos, os homens do saber que pensaram sobre isso, eles discordam de forma extrema. Uns querem que o homem seja um animal, né? Ah, não, o ser humano é simplesmente um bicho a mais. E outros que o animal seja um homem. Olha aí. Né? A avaliação dos espíritos. Todos estão errados. Vamos lá. O homem é um ser à parte. Olha o que ele está colocando aqui. Mas que desce muito abaixo algumas vezes. Ou que pode elevar-se muito alto. Quer dizer, o homem pode ter atitudes que o colocam abaixo dos animais. Mas também o homem pode elevar-se muito além dos animais. Continua a explicação. Pelo físico, o homem é como os animais. Entendeu? No aspecto físico, nós somos como qualquer animal. Nós somos um mamífero. E bem menos dotado do que muitos deles. Quer dizer, se a gente considerar o aspecto físico, material, mais objetivo, nós temos um organismo como outro qualquer e perdemos em muitos aspectos, né? A gente sabe do morcego, dos golfinhos, da capacidade de memória de alguns animais, da capacidade de ver de uma águia, né? Nós não temos isso. Mas, né, a natureza lhes deu tudo que o homem... Olha que interessante, né? E bem menos dotado do que muitos deles animais. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com sua própria inteligência. Olha que interessante. A águia, a natureza já lhe deu, ela já nasce com uma visão extremamente capaz, porque ela precisa daquilo para poder se alimentar, né? É com essa visão que ela vai estar muito alta e vai ver suas presas, sem que a presa a perceba. Então ela se prepara e consegue chegar até a presa sem ser vista. Por quê? Porque ela identificou a presa de longe. Então, e nós? Nós não temos porque nós precisamos, a condição de não ter, olha que interessante, nos obriga a inventar. E essa condição de não ter essa necessidade de inventar desenvolve a nossa inteligência, né? Então, nós precisamos inventar, a natureza nos dá para a satisfação de suas necessidades. Olha que interessante, né? O homem, ele é um animal sem muitas vezes os dotes, os dons de certos animais. Por isso, nós temos que usar a inteligência para criar inventos que vão nos ajudar nessa limitação. Interessante, né? Quer dizer, a inteligência nasce da nossa limitação física. Porque se os nossos sentidos nos dessem a capacidade de tudo conquistar facilmente, nós não desenvolveríamos a inteligência. E isso é muito interessante, porque coloca uma questão muito presente na nossa vida. É a limitação, é a dificuldade que nos desenvolve enquanto espírito. É muito frequente a gente ver em empresas, em famílias que têm muito dinheiro, com o tempo as gerações ou a direção vai ficando dormente, vai ficando incapaz, vai ficando débil. Por quê? Porque nasceu num ambiente tão favorável, tão ausente de reais e desafios significativos, que a pessoa não desenvolve as suas capacidades. Interessante. Por isso que o mais frequente são espíritos superiores nascerem em ambientes difíceis, hostis, porque isso eles sabem, isso vai os impulsionar a desenvolver ainda mais suas capacidades, né? Continuando. É certo que o corpo do homem se destrói como o dos animais, mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender. Os espíritos dando aqui a diferença entre o ser humano e os animais, né? O espírito humano compreende o seu destino, porque só ele é completamente livre. Quer dizer, os animais têm alguma liberdade, mas apenas nós humanos compreendemos o nosso destino após a morte, né? Ele está falando aqui depois que o corpo se destrói. E aí lamentam, pobres homens, que vos situais abaixo dos brutos. Quer dizer, muitas vezes nós nos colocamos com atitudes que são pior, inferiores se comparada com os animais. E aí perguntam os espíritos, não sabeis distinguir-vos deles? E aí eles encerram. Observe que eles fazem uma longa reflexão, porque o objetivo aqui não é preencher uma prova. Ah, vou responder tudo certo para ganhar 10. Não, eles estão nos ensinando. Então, eles desenvolveram essa longa reflexão e depois responderam de uma forma muito sintética e objetiva. Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Então, depois de toda essa reflexão, né, os espíritos da codificação concluem: se você quer uma característica específica, exclusiva, que diferencie o ser humano dos animais, é importante que você entenda que a principal característica é pensar em Deus. Há uma segunda característica, como eles colocam antes, né? O ser humano compreende o seu destino espiritual. Ah, mas tem uns que não compreendem. Claro, é o que eles estão colocando, quer dizer. Quando eu me recuso a compreender o meu destino espiritual, é um dos casos que eu estou me nivelando aos animais, a uma barata, a um mosquito, a uma abelha, porque são seres vivos e eles são também imortais, eles não morrem. Há ali, né, um princípio espiritual, há ali, entre aspas, um espírito. Mas ele não tem consciência, né? Uma abelha não desencarna e diz: eu estou num mundo diferente. Estou no mundo espiritual. Não. Um cachorro não desencarna e diz: ah, é muito melhor que no mundo espiritual, afinal de contas, a vida material tem suas dificuldades. Não. Tá certo? Eles vão perceber sensorialmente alguma mudança de ambiente, mas não há uma consciência. Da mesma forma que imagine um animal que vive no inverno rigoroso e no verão. Óbvio que ele percebe uma mudança significativa, extrema, no seu habitat. Mas ele não tem uma consciência disso. Então, quando nós optamos por não compreendermos o nosso destino, nós estamos nos nivelando aos animais. Quando nós nos colocamos como indivíduos que negam a própria capacidade de pensar em Deus, nós estamos fazendo um esforço imenso para nos colocarmos abaixo dos animais, né? Então, há uma ligação do ser humano, nós, com o reino animal, não resta dúvida, mas há também uma diferenciação. Então, nós não somos completamente animais, né? Mas nós não somos uma coisa totalmente diferente. Nós temos um conjunto de características que, sim, são animais, ou na linguagem mais atual, são biológicos, são impulsos, são necessidades, com a diferença de que a natureza já equipa cada espécie com os instrumentos, com as habilidades, com as capacidades, com os dons, com os dotes, chame como quiser, para que ele sobreviva. O ser humano não. Nós nascemos nos mais diversos ambientes. E por meio da inteligência, nós somos obrigados, porque são situações impositivas, né? Quando nós reencarnamos num deserto, não tem muita filosofia, nós somos obrigados a nos adaptar. Quando nós reencarnamos num polo norte da vida, nós somos obrigados a nos adaptar. Então, por isso nós temos também a flexibilidade, porque a nossa adaptação ao meio ambiente é uma adaptação em parte biológica, em parte intelectual, né? Se nós fôssemos um animal extremamente peludo, com muita gordura, sei lá, um urso polar, a espécie, o polar, nunca vai conseguir sobreviver no deserto ou na própria Amazônia. Ele não tem como se adaptar. Se você pega um urso polar, ou um casal, ou um grupo de ursos polares e coloca na Amazônia, eles morrem. Acabou a conversa. Mas o ser humano, ele pode, por meio da inteligência, se adaptar. Dizer: opa, eu não preciso dessa roupa tão pesada e que esquenta tanto, né? Eu vou atrás das fontes de alimento que tem nesse ambiente, né? Eu vou investigar, eu vou experimentar, eu vou avaliar, eu vou usar a minha inteligência para ir descobrindo como melhor sobreviver aqui. Então, isso nos torna também uma espécie frágil do ponto de vista animal, mas do ponto de vista também animal, nós somos a espécie mais adaptável do planeta, né? Então, é muito curioso porque nossa fragilidade, nossa falta de capacidades físicas nos faz desenvolver nossas capacidades intelectuais. E isso nos torna o mais poderoso ser vivo do planeta, porque nós conseguimos, isso é fato, habitar todos os cantos do planeta. Nós, grupo humano, somos capazes de viver a temperaturas abaixo de zero, menos 30, menos 40, né? E somos capazes de viver em lugares com mais 40, mais 45. Por quê? Por causa do nosso sangue? Não. Por causa dos nossos pelos? Não. Por causa do formato do nosso nariz? Não. Por causa da nossa audição? Não. Por causa da nossa vista? Não. Por causa da nossa inteligência. E isso, para concluir, explica as dificuldades da vida, né? Isso é muito importante. As dificuldades da vida são para nos ensinar. Do mesmo jeito que nós temos a lógica dos ambientes, né, ambientes naturais, nós temos os ambientes familiares, os ambientes psíquicos, os ambientes sociais. Quando nós planejamos a nossa reencarnação e a gente de fato quer crescer, o que é que a gente faz? Né? É como o esquimó que diz: agora eu quero ir para o deserto, porque aqui eu já sei. Mas a capacidade de viver lá eu ainda não tem, né? Ou é o sujeito do deserto que diz: não, agora eu quero viver na Amazônia. Nós caminhamos e agora nós dizemos: agora eu quero viver numa família difícil. Agora eu quero viver com extremas limitações financeiras. Agora eu quero viver com a limitação física imensa. Porque aí que está. Quando nós temos uma capacidade bloqueada, nós temos um desafio. E aí a gente vai em frente e desenvolve profundamente aquela capacidade, ou a gente reorganiza nossas forças e desenvolve outra capacidade, né? Por exemplo, é muito comum espíritos que têm a dignidade e a coragem de reencarnar com síndrome de Down serem espíritos extremamente inteligentes, mas que agora querem desenvolver o lado afetivo. Então, como a inteligência vai estar naquele momento bloqueada, a comunicação, a relação com as pessoas vai ser uma relação de afeto. Ele não pode falar direito, ele não pode expressar o brilho, seu brilho intelectual. Então, naquele momento, né, tudo são etapas. Ele vai trabalhar o afeto, dado uma limitação temporária no intelecto. Isso aí dá muito a pensar, né, gente? Então, é importante a gente ter uma certeza. As dificuldades, os bloqueios que nós encontramos na nossa vida, internos e externos, são sim planejados para nos tornar mais capazes. Essa é a mensagem aí do Espiritismo que essa questão nos coloca. Espero ter sido útil. Um grande abraço. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Mestre amado envolva a todos num clima de ternura, de paz, de misericórdia. Fiquemos com a luz imortal e morredoura do Cristo. Jesus de Nazaré é o maior exemplo de todos, para revelar ao mundo da forma mais bela. O Mestre nasce na simplicidade. O maior de todos foi uma criança simples. O maior de todos enfrentou limitações terríveis, andando em animal rústico, no sol, na poeira, convivendo com pessoas rudes e brutas tantas vezes. Assim devemos querer nós. Não pensemos: ah, agora eu quero todos os descansos, todas as facilidades. Não, a hora não é essa, filho. A hora é: preciso aprender com as minhas dificuldades. Preciso extrair dela a capacidade de crescer, como um esquimó, que por conta do frio aprende assim a fazer casas muito bem protegidas. É isso que queremos de vocês. Muitos pediram para nascer no frio emocional. Muitos pediram para nascer num ambiente sem sintonia emocional. Porque, como os esquimós, eles querem aprender a construir uma casa íntima, onde o verdadeiro sentimento seja cultivado. Da mesma forma que o esquimó cultiva um calor maravilhoso no meio de um gelo e um frio imenso. Não será essa a tua missão íntima? Construir em ti um templo divino? Porque você está rodeado de pessoas torpes e grosseiras e brutas e levianas e más? Sim, filho. Às vezes vocês perguntam: como pode um espírito como Vicente de Paulo, por exemplo, nascer num meio tão estúpido e leviano, que era a sociedade que ele viveu? Porque ele queria construir um templo extraordinário dentro de si e inverteu a lógica. Não vejo amor fora. Então, eu vou criar tanto amor em mim que ele irá transbordar. Protegerá meu coração e irá transbordar para muitos outros. Portanto, não esperemos com choros tolos, choramingando, como vocês dizem. Ah, vou chorar tanto que vai dar, vão ter peninha de mim. Não. Minha solidão é uma proposta de elevação espiritual. Será que a espírita entende isso? Minha perda é uma proposta de crescimento. Minha dificuldade é a rampa que eu preciso subir para atingir o mais alto. Quem entende assim, eleva-se acima dos animais, porque reconhece Deus. O que tem a ver? Tudo. Porque se eu reconheço Deus, eu reconheço que tudo o que me acontece é para o meu crescimento, cabendo à minha liberdade de querer entender ou não. Quando não entendo, me rebaixo a um nível inferior ao dos brutos, porque os brutos conseguem resolver seus problemas. Quando compreendo, uso o dissabor, a dor e a dificuldade para me elevar acima do reino inferior. Mas a escolha sempre é de vocês. Permitam-me encerrar dizendo: um dia observava uma criança que queria caminhar por uma prancha e mergulhar no mar. Mas ela temia muito. O seu avô chegou perto e disse: "Que faz, meu neto?" Ele disse: "Avô, queria caminhar até a ponta e pular na água. Ela parece tão refrescante, mas eu tenho muito medo." E o avô sábio perguntou: "Mas medo de quê, meu filho? Estou aqui. Você sabe nadar. Posso também ajudar." "Ah, mas eu tenho medo, não sei de quê." E o avô baixou, olhou nos olhos e disse: "Filho, o não sei de quê pode lhe atingir em qualquer lugar, fora ou dentro da água. E quando o não sei de quê lhe atingir, é importante que ele encontre o seu coração com vibrações corajosas." E assim a criança pulou e teve um excelente dia na piscina. Parece bobo, mas não é. Porque muitos não crescem porque têm algum medo, não sei de quê. Mas não agir, não crescer, não vá proteger desse medo indizível, inominável. Apenas a certeza de que o seu pensamento está em Deus e que isso lhe dá uma convicção de que todas as dificuldades vão lhe levar a Deus se forem enfrentadas. Vos fará mergulhar no oceano do amor divino e conquistar algo que apenas aqueles que elegem uma vida de ascensão espiritual se tornam dignos de chegar. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual da sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.